mais nota de preocupações relacionadas com o universo Espírito Santo, e, aliás, eu julgo até que essa matéria está hoje ainda mais clara do que estava naquela altura, porque já desde o final de 2013, que o Banco de Portugal tinha aumentado o seu nível de intervenção junto do Banco Espírito Santo, que tinha imposto medidas adicionais, que se tinha tornado mais exigente, que já tinha havido um novo aumento de capital. Portanto, todo esse processo foi uma resposta àquilo que era a percepção da existência de problemas no grupo e, portanto, a preocupação de salvaguardar o banco de eventuais materializações de riscos que se estavam a começar a ver. Mas a situação do banco propriamente dito, como eu já aqui repeti amplamente e muitos outros participantes na comissão anterior e na atual comissão, a situação do banco estava defendida por aquilo que eram as medidas que tinham sido postas em prática. Havia uma margem ou uma almofada de capital de 2,1 mil milhões de euros no BES, que permitiria fazer face aos riscos do grupo, da exposição ao grupo, mesmo que eles se materializassem. Aquilo que mudou e que fez a diferença fundamental naqueles dias, naquelas duas semanas antes da resolução, eu digo duas semanas, para mim foram menos dias, mas que foi aquela fase final, foi que, de facto, todos os riscos que eram conhecidos e que se materializaram teriam sido absorvíveis por essa almofada de capital de 2,1 mil milhões, mas apareceram surpresas, e quando eu digo surpresas, estamos a falar de coisas que foram feitas à revelia daquilo que o Banco de Portugal tinha determinado e que foram descobertas pelos auditores naquelas duas últimas semanas e que foi isso que precipitou a queda do banco. Ora, nada disso era pensável, imaginável em maio. E, portanto, nem nunca na altura em que se equacionou se o Portugal deveria ou não solicitar a disponibilidade de uma linha cautelar preventiva para acompanhar a saída do programa, a questão do Banco Espírito Santo nunca se colocou como condicionando ou como eu já ouvi dizer, manchando ou o que quer que fosse a saída limpa. Aquilo que nós tínhamos era um acompanhamento feito através do Banco de Portugal que nos dava uma garantia que, mesmo que os riscos se materializassem, havia almofada de capital suficiente para fazer face e o banco continuar a sua atividade. Como digo, infelizmente, sabemos que não foi isso que aconteceu, mas não era possível a ninguém naquela altura, a não ser eventualmente às pessoas que cometeram as infrações, naturalmente, não era possível a mais ninguém ter essa percepção e, portanto, não teve rigorosamente nada a ver. Aquilo que aconteceu com o Banco Espírito Santo e que foi profundamente lamentável a todos os títulos, foi, decorreu daquilo que foi a atitude de quem tinha responsabilidades dentro do banco e foi uma matéria que só foi conhecida e que precipitou os acontecimentos já bastante depois dessa decisão e dessa ponderação da saída limpa. Muito obrigada.
Em relação ao montante da recapitalização, eu também gostava de perceber aqui algumas coisas, porque, repare-se, ela é feita uma capitalização de 4.900 milhões de euros, mas ao longo do ano de 2014 e sobretudo 2015 vão sendo feitas sucessivas alterações ao perímetro, alterações de milhares de milhões de euros e que têm aqui um impacto e, portanto, curiosamente, nas atas do Conselho de Administração do novo banco, é possível perceber-se que logo no início havia esta preocupação de dizer este capital não chega, é preciso mais dinheiro. O que eu gostava de entender aqui, porque a determinação, eu percebo que a determinação é feita pelo Banco de Portugal, agora, eu gostava de saber como é que ela foi condicionada. E, portanto, a primeira pergunta que gostava de lhe colocar aqui é a seguinte: se lhe tivessem dito naquele momento são precisos 8 mil milhões de euros, eu gostava de saber qual teria sido a resposta da Ministra das Finanças. E se ao longo deste ano, porque estamos a falar de 2014 e de uma parte substancial de 2015, em que foram sendo feitas alterações ao perímetro de resolução, há uma última que é feita em dezembro de 2015, quando já não está em funções, mas que eu imagino que tenha sido ponderada antes, eu gostava de saber quais foram as informações do Banco de Portugal e quais foram as explicações do Banco de Portugal para sucessivamente estar a ser preciso, no fundo, reforçar o capital através de alterações ao perímetro.
Obrigada, Sra. Deputada. Bom, qual teria sido a minha resposta se me dissessem que eram 8 mil milhões? Seguramente teria ficado em total estado de choque. Como digo, mesmo os 4,9 mil milhões foram um valor muito, muito elevado. Mas, atendendo àquilo que são as responsabilidades do Ministério das Finanças nessa matéria, enfim, teria ali desde logo uma limitação de que os fundos disponíveis para esse efeito eram 6,4 mil milhões e, portanto, seria necessário buscar mais 1.600 milhões ao orçamento de Estado, digamos assim, para cumprir esse montante, mas, mais uma vez, quem determina o valor é o Banco de Portugal. E se os 8 mil milhões tivessem sido o mínimo indispensável para fazer essa recapitalização, como digo, só posso especular, mas imagino que num cenário desses até poderia ter sido considerado que o auxílio de Estado não era compatível porque não podia ser recuperado. Mas, como digo, estou puramente a especular, não faço ideia, o cenário nunca se colocou. Mas se calhar uma recapitalização dessa dimensão à cabeça determinaria a inviabilidade da instituição e, portanto, a própria compatibilidade da medida com as regras de auxílios de Estado se calhar nem seria aprovada. Mas, como digo, estou puramente a especular, não sei porque a questão não foi colocada, o valor que foi determinado foram 4,9 mil milhões. Sobre as alterações ao perímetro, Sra. Deputada, eu não tive nenhuma informação particular sobre a matéria. Aquilo que decorre da lei e das comunicações do Banco de Portugal é que o perímetro podia continuar a ser alterado durante um período alargado. E porquê é que a lei prevê isto? Porque se reconhece que quando se intervém num banco e que se pretende preservar a estabilidade financeira, que isso tem de ser feito num fim de semana, ou quer dizer, de um dia para o outro, mas um dia para o outro em termos úteis é um fim de semana. E que num fim de semana, quem quer que seja que faça uma coisa destas, tem sempre limitações ao seu trabalho, porque não pode fazer avaliações, não pode encomendar avaliações, não pode ter grandes discussões técnicas sobre a matéria e, portanto, tem que fazer a separação com base na informação disponível, contabilística da altura. E que isso pode, passado algum tempo, ou durante algum tempo, ter de ser sujeito a retificações, a passagens de perímetro de um lado para o outro, daquilo que era considerado mau para bom e vice-versa, e outros ajustamentos que sejam necessários. E, portanto, o enquadramento tem em conta as restrições práticas e as dificuldades práticas da execução de uma medida de resolução, tanto mais que se tratava de um banco de grande dimensão e, portanto, quanto maior, maior a dificuldade de o fazer. E, portanto, aquilo que o Banco de Portugal fez ao longo desse processo e que, enfim, já é do conhecimento público, terá sido continuar a fazer esses ajustamentos ao longo do tempo. Mas, como digo, isso não era matéria que o Banco de Portugal tivesse de dar conhecimento, era no estrito cumprimento das suas competências e fez seguramente aquilo que entendia que deveria ser feito para que o banco nunca incumprisse os rácios e o banco, de facto, nunca incumpriu os rácios de capital com esses ajustamentos sucessivos que foram sendo feitos. E, portanto, se o banco nunca incumpriu os rácios de capital com esses ajustamentos, parecer-me-ia difícil justificar que a regra do auxílio de Estado mínimo teria de ser respeitada com qualquer outro valor. Se foi possível encontrar esse valor sem ser com o auxílio do Estado, como é que nós podíamos dizer que devíamos ter posto mais dinheiro? Como digo, o auxílio do Estado tem como regra, como definição, como princípio, que deve ser feito pelo mínimo. Se foi possível fazer estes ajustamentos sem haver mais auxílios de Estado, então não vejo como é que era possível ter lá posto mais dinheiro, porque manifestamente isso seria um valor superior ao mínimo, que é o princípio, a lei, o princípio, o espírito daquilo que é a regra dos auxílios de Estado. E, portanto, essas alterações parecem-me normais, naturais e expectáveis, sendo que não as conhecia em detalhe, nem tinha de as conhecer.
Mas o Banco de Portugal alguma vez lhe manifestou preocupação com esta situação ou não?
Com esta situação propriamente não, Sra. Deputada. Não, seria matéria que estava a ser tratada dentro do Banco de Portugal e, como digo, nunca se colocou a situação de haver um risco de incumprimento dos rácios, como tenha sido transmitida pelo menos e, portanto, não. Fazia parte daquilo que eram as competências normais do Banco de Portugal na sua relação com o novo banco.
O que eu gostava é de saber se nem durante a venda esta preocupação foi colocada, porque eu creio que a questão aqui tem muito a ver com o novo banco bom, que é o que se chamou o Banco de Transição, que é onde estão os ativos bons. O problema é que estes ativos bons não eram assim tão bons, e eu creio que também se gerou aqui um equívoco, porque a questão não é estes ativos terem passado para o perímetro do Banco de Transição ao próprio perímetro do Banco Bom. É evidente que estes ativos deviam passar. O problema é o valor pelo qual passaram. Porque isto eram créditos que não estavam reestruturados, mas que em muitos casos eram créditos que é bom que tenham passado, porque se alguma coisa se receber é bom que isso fique no banco bom e que não vá para a massa falida. O problema é que se passa um crédito de 100% e ele na realidade só tem hipótese de reaver 20, vai ter, isso vai comer capital. O que eu pergunto, e é isso que se começa a perceber no processo de venda, e é por isso que os potenciais compradores começam a querer que alguém assuma o risco da desvalorização desses ativos. O que eu pergunto, para terminar, é se o Banco de Portugal alguma vez lhe manifestou esta preocupação ao longo deste ano e ao longo do processo da venda. Ou o Fundo de Resolução, que era, aliás, quem geria o processo.
Sra. Deputada, só uma precisão. Quem gera o processo é o Banco de Portugal, não é o Fundo de Resolução. Certo? Portanto, o Fundo de Resolução não gera esse processo. É o Banco de Portugal que tem essa competência de fazer, de conduzir todo esse processo. Eu acho que talvez alguma da... Às vezes o facilitar a linguagem e chamar banco bom e banco mau depois propicia que se forme uma determinada ideia. Mas como eu já tentei esclarecer para que fique mais, que seja mais perceptível, aquilo que passou para o novo banco, quando ele foi criado, foram os ativos que se foi considerados com valor. Como digo, como disse há pouco na minha resposta anterior, e isto falando em termos do que é o enquadramento da resolução e do que é razoável. Quando se faz uma resolução de um banco desta dimensão num fim de semana, em que se decida uma sexta-feira, na segunda-feira o banco abre as portas, os depósitos estão lá, as pessoas têm acesso aos serviços, tudo se mantém a funcionar, preservando a estabilidade financeira, na verdade, é natural que não seja possível fazer nesse momento uma avaliação detalhada. Portanto, deduzo eu, porque isto é o que faz sentido e é aquilo que decorre do que está definido, há registros contabilísticos de imparidades registadas e isso é passado para o banco de transição, porque se entende que tem valor. Também fica em aberto, durante um período longo, este perímetro, precisamente para ter em conta que num fim de semana não terá sido possível ter toda a informação e fazer toda a avaliação para que essa divisão seja feita em definitivo. E, portanto, é natural que após a resolução continue a haver operações sucessivas a fazer estes ajustamentos, estas passagens, estas alterações de perímetro e uma avaliação mais fina de qual é o valor que foram transferidos e que não é apenas o do valor contabilístico que existisse, que estava de acordo com as regras, naturalmente de acordo com as regras de supervisão. E, portanto, nada no processo me parece estranho. Como digo, relativamente ao processo de venda, já disse aqui, eu não tive informação sobre quais eram os detalhes das propostas, os valores das propostas, o processo não chegou a uma fase em que essa discussão comigo fosse necessária ou fizesse sentido. Admito até que, vamos imaginar que não havia qualquer questão de auxílios de Estado, num cenário hipotético, não havia qualquer matéria de auxílios de Estado, ou seja, o banco era vendido de tal forma que o encaixe era os 4,9 mil milhões, toda a gente era ressarcida, o Fundo de Resolução, o Tesouro, etc., todos eram ressarcidos e, portanto, o assunto em matéria de auxílios de Estado não tinha qualquer necessidade de atuação. Mas mesmo nessas circunstâncias, faria com certeza sentido que a Ministra das Finanças fosse informada das condições da venda. O ponto é que nunca se chegou a essa fase, e mais uma vez disse e repito lamentavelmente, e portanto eu não tive informação sobre quais eram essas questões, não tenho condições para lhe responder, terá de ser o Banco de Portugal, que era quem tinha a competência e que conduzia o processo formalmente. Não tenho essa informação, mas como digo, as alterações ao perímetro de resolução, do meu ponto de vista, não devem ser percebidas como algo de estranho. Se pensarmos todos o que é, num fim de semana, pegar num ativo, num balanço com milhares de milhões de ativos e passivos de várias natureza e olhar para aquilo num fim de semana e dizer, bom, isto não tem valor nenhum, fica deste lado, isto tem valor, fica deste lado, mas que valor é que vamos atribuir? Alguns casos maiores até terão tido logo uma avaliação que permitiu a constituição de uma imparidade total ou quase total, mas para a esmagadora maioria da carteira, o que faria sentido era... Atendendo a que o banco era auditado, atendendo a que havia regras para a criação para a constituição de provisões, parece-me natural que a separação fosse feita nessa base e que depois, com o tempo, se pudesse fazer uma avaliação mais fina e os ajustamentos que forem necessários. Eu estou a dizer isto apenas para desmistificar aquilo que pode parecer um processo estranho ou incompreensível. Não é estranho, não é incompreensível, é até bastante expectável face àquilo que é a dificuldade de uma resolução, sobretudo de um banco com esta dimensão. E, portanto, é natural que tenha de ter havido